Glórias a Deus. A palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu mos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Glórias a Deus. Eu quero estar trabalhando mais nos versículos 20 a 21, mas eu li todo o capítulo para que a igreja possa compreender bem esta oração tão importante do Senhor Jesus, tão importante que em função desta oração nós estamos aqui hoje. O Senhor Jesus rogou por nós pouco tempo antes de ser crucificado e continua rogando por nós e por todos os perdidos junto ao Pai, para que todos nós venhamos a receber a sua salvação e o seu amor. E aqui, esses versículos que eu quero comentar com vocês falam da unidade na verdade. O Senhor Jesus é o Senhor da unidade. É o Senhor da verdade. Então nós precisamos viver a unidade na verdade. A unidade na verdade é libertadora. A unidade, na verdade, transforma o nosso viver, dá forças e impulsiona aqueles que creem para o bem, para as coisas de Deus. João 8, 31 e 32 diz que nós, se nós permanecermos na verdade, Jesus afirma que nós conhecemos a verdade, e a verdade faz o quê? Nos liberta. A verdade é libertadora. Quando vivemos em unidade na verdade, nós somos libertos. O ser humano, ao longo da sua existência, tem buscado unidade. De todas as formas imagináveis, busca unidade. Unidade na sociedade, unidade na sua cidade, no seu estado, na sua nação, unidade mundial. E hoje nós temos a tão conhecida globalização, a busca da unidade global em torno de necessidades da humanidade. E tudo isso que o homem tem buscado ao longo do tempo, sem Deus no centro, sem a unidade na verdade, são tentativas frustradas, são tentativas que não levam a lugar nenhum. Agora, quando nós vivemos na busca da unidade, na verdade de Deus, na verdade conforme a palavra de Deus, aí muda o nosso modo de vida. Jesus, nesta oração poderosa, ele intercede. Ele eleva a sua voz a Deus Pai, intercedendo, mas intercedendo com grande gratidão no coração. Além de grande gratidão, ele expõe ali a sua fé nas promessas do Pai, expõe ali a sua humildade diante do Pai, a sua dependência do Pai. Quando nós recebemos esta intercessão de Jesus, muda. Jesus estava ali com muita humildade, clamando para mudar uma história errada de pessoas. Jesus, quando toca a nossa vida com a sua intercessão, quando nós recebemos a intercessão de Jesus, muda o nosso passado, muda o nosso presente e muda o nosso futuro. Jesus, o Deus Filho, ele é Senhor do tempo. E quando ele se torna Senhor das nossas vidas, ele transforma toda a nossa trajetória. Com certeza, a nossa vida já mudou e tem muita coisa ainda para mudar, se estivermos atentos, bem unidos na verdade que vem do Senhor Jesus. Quando nós nos unimos na verdade, nós não ficamos desamparados. O sábio Salomão já disse: jamais vi um justo desamparado, jamais vi um justo a mendigar o pão, jamais vi alguém da sua descendência também na situação parecida. Quando nós nos colocamos debaixo do amparo do Senhor, na unidade que vem do Senhor, muda a nossa trajetória, muda a trajetória da nossa descendência. Nós vemos que a base que sustentava o Senhor Jesus era o quê? A unidade na verdade com o Pai. E com quem? Com os seus discípulos. Jesus tinha unidade com o Pai e com os seus discípulos. A unidade na verdade. E ele não abria mão da verdade. E isto ele quer de cada um de nós. Que nunca negociemos a verdade. Estejamos bem unidos na verdade que vem do Senhor. Num primeiro momento, nos versículos 20 e 21a, primeira parte do versículo 21, fala da unidade dos crentes. Nós vemos, através da história do povo de Deus no Velho Testamento, que Deus sempre quis ter um povo unido e obediente às suas leis. Deus sempre quis estar no centro do seu povo, no meio do seu povo. O povo de Deus foi escravo no Egito, mas lá no Egito eles eram conhecidos pela sua fidelidade ao único Deus. Eles andaram errantes no deserto, cometeram muitos erros, mas Deus habitava no meio deles, porque eles eram o povo de Deus. Eles entraram na terra prometida e lá estava Deus com eles, no meio deles. E lá na terra prometida, passaram a cometer muitos erros e Deus continuou olhando para eles. Deus traçou um novo plano salvador, redentor para aquele povo que já tinha se escravizado de novo através da rebeldia às leis de Deus. Ele manda o seu filho Jesus como salvador e libertador. E agora Jesus intercede pelo povo de Deus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Jesus roga por nós, roga pela nossa descendência, roga pela humanidade, para que nós venhamos a receber a libertação pela sua palavra. E ele frisa bem, a fim de que todos sejam um. Jesus está clamando aqui ao Pai pela unidade dos crentes, a fim de que todos sejam um. Todos andemos na mesma fé, na mesma palavra, no mesmo amor, debaixo das mesmas leis do único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. A unidade dos crentes tem um propósito, para que o mundo creia que Jesus é o Salvador enviado por Deus. Jesus afirma na oração, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo creia que Deus, meu Pai Poderoso, creia que eu sou o Salvador e Redentor enviado. Esta é a oração de Jesus, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo precisa crer. E como que o mundo crê? Conhecendo o Salvador Jesus enviado por Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos andar em unidade para que o mundo venha a crer no Salvador Jesus. E como andar em unidade? Num tempo em que cada um pensa em si mesmo, em épocas que as pessoas são muito egoístas, nem as famílias mais conseguem andar em unidade. É muito difícil as famílias estarem unidas. Este é o argumento de muitas pessoas. Como andar em unidade? Há um jeito. Cristo sendo o centro dos nossos interesses e cada um obedecendo a palavra de Deus, cada um examinando a palavra de Deus e fazendo aquilo que a palavra manda, aí nós estaremos sempre andando em unidade. A igreja vitoriosa é a igreja que marcha unida conforme a palavra de Deus. Unidade na verdade é para os crentes. Os crentes precisam estar unidos na verdade. E Jesus deixou o exemplo. Jesus, ele também sempre deixou bem claro a sua unidade com Deus Pai. Na segunda parte do versículo 21, nós vemos essa unidade. Jesus viveu como um homem ungido de Deus. O ungido de Deus abria a boca para manifestar a verdade. O ungido de Deus abria a boca não por ele mesmo, mas em unidade com o Pai. Jesus certa vez afirmou, João 14, 9, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra meu Pai? As pessoas naquele tempo tinham dúvidas, tinham incredulidades. Nós precisamos lançar toda a incredulidade e aprender com o Senhor Jesus, que foi homem como nós, mas santo, puro e nunca pecou. Nós devemos buscar a nossa salvação, a nossa santidade em Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Nós vemos também a afirmação de Jesus a respeito desta unidade. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Unidade de Jesus com o Pai. Exemplo de unidade. Nunca agiu por si só. Jesus sempre foi dependente do Pai, mesmo sendo filho de Deus, mesmo tendo existido eternamente com o Pai. Mas ele se fez homem e viveu 100% homem aqui na terra, mas obediente ao Pai, mas em santidade conforme o Pai exigia. Nós precisamos aprender com esta unidade e ter um propósito, para que o mundo creia que tu me enviaste. Na unidade da igreja, na unidade do Pai e do Filho, o mundo vê que há solução, que há salvação. O mundo crê que Deus enviou Jesus para morrer na cruz e nos salvar. João 16, 33 a 17, 5 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Glórias a Deus pela salvação e redenção que há no Senhor Jesus. A unidade de Jesus com o Pai é a nossa segurança. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. A unidade é uma coisa própria de Deus. E a unidade, sendo uma coisa própria de Deus e o seu Filho Jesus e o seu Espírito, então ele requer unidade também dos crentes, unidade daqueles que se dizem ser seus filhos e suas filhas. Unidade na verdade. Nós vemos hoje, às vezes, grupos que se reúnem em unidade, mas não na verdade. A unidade na mentira tem outro Deus. A unidade na mentira está servindo aos poderes das trevas. A unidade na verdade é serviço a Deus, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, aquele que reina eternamente. E por último, nós queremos ver aqui o que Jesus fala sobre a unidade dos crentes com o Pai e com o Filho. Versículo 21. Ele diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Com um propósito muito claro: para que o mundo creia que tu me enviaste. Glórias a Deus, unidade plena. Não adianta estarmos unidos como crentes se não estivermos unidos com o Pai e com o Filho pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. A unidade tem que ser completa. E a unidade tem que ser na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus afirma nessa oração: a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. E João 8,32 ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar. Mas se permaneceres na minha palavra, Jesus afirma. Nós precisamos então estar bem firmados na palavra de Deus. O versículo 22, Jesus diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Jesus está dizendo que na unidade manifesta-se a glória de Deus. Aqueles recém-convertidos, após Jesus ter voltado para o céu, viviam em unidade. E a palavra diz que ali aconteciam sinais e maravilhas constantemente. Na unidade manifesta-se a glória de Deus. Os sinais e maravilhas de Deus se manifestam na unidade. Versículo 23: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Na unidade, os crentes são aperfeiçoados, para que o mundo conheça que que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Redentor enviado por Deus Pai. Versículo 24. Jesus diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Qual é a vontade de Jesus? Que você, cada um de nós, esteja onde? Aonde Jesus está. Cada um que Deus dá a Jesus, Jesus quer junto dele. A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Cada um de nós foi dado por Deus a Jesus. E nós somos a glória de Jesus. Nós somos a igreja onde Jesus manifesta a sua glória. Na unidade, nós ocupamos o nosso lugar com o Pai e com Jesus no céu. Na unidade, nós garantimos a vida eterna com o Senhor. Mas na unidade que tem a verdade da palavra de Deus, do próprio Deus. E é na unidade que nós fazemos o quê? A vontade de Jesus. Sem unidade, nós não conseguimos fazer a vontade de Jesus. Sem unidade, cada um puxa para um lado. Cada um coloca o seu achismo. Cada um coloca o seu propenso entendimento. Mas na unidade, nós somos humildes. E fazemos somente a vontade de Deus, a vontade de Jesus e não a nossa vontade. Versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Veja bem o que Jesus está falando dos seus discípulos. Estes compreenderam que tu me enviaste. Você já compreendeu que Deus enviou Jesus para te salvar? Estes compreenderam que tu me enviaste. Mas somente pela unidade que nós compreendemos a missão de Jesus. A missão de Jesus nós compreendemos, nós alcançamos entendimento vivendo em unidade, vivendo em comunhão, vivendo na verdade da palavra de Deus. Versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Vejam bem o grande amor de Jesus para conosco. Jesus dá a nós o conhecimento, o entendimento, e continua fazendo isso com muitas outras vidas, a fim de que o amor com que me amaste esteja em cada um de nós. Da maneira que Deus amou a Jesus, nós também sejamos amados por Deus. Este é o querer de Jesus para conosco. Vejam que grande amor. Nós precisamos tomar posse desta intercessão de Jesus por nós. Na unidade, nós conhecemos a Deus e o seu amor. Nós conhecemos a grandeza deste amor de Deus. Nós sentimos no nosso dia a dia Deus presente, Deus amando, Deus dando do seu sustento, Deus dando da sua proteção no nosso viver. Nós precisamos apenas permanecer nessa condição de salvos em Jesus, permanecer nessa condição de filhos e filhas de Deus. E aí, unidos na verdade, a vida é abundante, a vida é plena, vivemos cheios do Espírito Santo. Não tem como alguém dizer eu estou cheio do Espírito Santo se não está unido com a igreja na verdade em Cristo Jesus. Nós precisamos estar unidos na verdade, conforme a palavra de Deus, e aí nós ficamos cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus, nesta oração, ele não mencionou o Espírito Santo. Por que será? Jesus está orando por pessoas convertidas no presente e no futuro. E qual é a promessa? Que aqueles que se convertem, aqueles que recebem a salvação, têm o Espírito Santo, têm o Espírito da promessa. Então, quando Jesus se refere à igreja, é bem entendido que a igreja está cheia do Espírito Santo. A igreja que está unida na verdade está cheia do poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o quê? É o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus, porque Deus e Jesus são um. Eles têm a mais perfeita unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um somente. para manifestar a sua glória na igreja e através da igreja. Mas nós precisamos viver esta vida salvos. Precisamos nos render à salvação de Deus em Cristo Jesus. Precisamos declarar com a nossa boca que queremos Jesus como Senhor da nossa vida. Enquanto não confessamos que Jesus é Senhor da nossa vida, enquanto não confessamos com o nosso entendimento que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que ressuscitou Jesus dentre os mortos, enquanto isso não acontecer, nós não somos salvos. Mas se confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor da nossa vida, de tudo que somos e temos, quando confessarmos que Deus é o Todo-Poderoso, que ressuscitou o seu próprio Filho, aí nós somos salvos. Este é o processo inicial. A salvação começa assim. O preço já foi pago. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz por nós. E a partir daí, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a experimentar a unidade na verdade. E aí nós passamos a ter prazer nas coisas de Deus. Passamos a ter prazer nas reuniões da igreja. Passamos a ter prazer em estarmos juntos aqui, nos grupos familiares, estarmos juntos em família, lendo a Bíblia, orando, cantando, fazendo aquilo que é próprio do povo de Deus. Mas nós precisamos tomar esta decisão. Um primeiro momento, entregar a minha vida nas mãos do Senhor. O versículo que a pastora leu na abertura. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, ele fará. Nós precisamos decidir entregar a nossa vida por completo nas mãos do Senhor. E o mais, eu faço? Não. O mais, Ele, o Deus Criador dos céus e da terra, fará. O Deus Todo-Poderoso, Ele fará. Porque Ele nos ama de uma forma muito grandiosa, que mandou Seu Filho Jesus morrer em nosso lugar. E nós, crendo nesta provisão redentora de Deus, nós temos a vida eterna. Nós não morremos esta vida terrena e não morremos para a eternidade. Vivemos para a eternidade daí. Nós precisamos tomar posse destas verdades. Unidade, na verdade, tem um começo. Pode ser hoje o começo da tua vida em unidade na verdade. E o Senhor quer que esse começo aconteça com todos nós. É uma decisão pessoal. Eu não posso decidir por vocês, bem que eu gostaria. Deus não pode decidir por vocês, bem que Ele gostaria. Ele nos fez inteligentes e diz: a decisão é tua. Use a tua inteligência para o teu próprio bem. É esta a mensagem que eu vejo em toda a palavra de Deus. Deus faz apelos para pessoas inteligentes, pessoas que sabem pensar, pessoas que sabem discernir, diferenciar entre o bem e o mal, entre vida com qualidade e vida desqualificada. E Ele quer para nós o melhor, quer vida cheia de qualidade. Qualidade no mundo material, qualidade no mundo da alma, o intelectual, e especialmente qualidade espiritual. A unidade, na verdade, é vida abundante. Unidade, na verdade, traz certeza de vitória, porque nós temos na palavra de Deus toda a direção que nos separa do mundo. Nós temos na palavra de Deus a certeza de que somos guardados pelo próprio Deus. Somos protegidos pelo próprio Deus. E o Seu Filho Jesus intercede por nós. Quando nós vivemos a unidade da verdade, nós somos santificados na palavra de Deus, que é a verdade. Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. E vivendo na unidade, conforme a palavra de Deus, nós somos enviados ao mundo como mensageiros da salvação de Deus em Cristo Jesus. E nós temos assim o favor de Deus, a santidade do Senhor Jesus agindo na nossa vida e através da nossa vida. Nós somos santificados na verdade. Nós precisamos então aprender a viver esta unidade na verdade. Unidade como filhos e filhas de Deus, unidade com o Pai e com o Filho no poder do Espírito Santo. E assim nós somos a igreja vitoriosa de Deus, marchando diariamente na terra com qualidade de vida, com vida abundante, com vida poderosa em Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, a sua igreja, e que multidões mesmo, possam tomar posse desta oração intercessória do Senhor Jesus através das nossas vidas, através do nosso testemunho, e que multidões, juntamente conosco, possam estar eternamente com Deus Pai, usufruindo da salvação de Deus em Cristo Jesus. Amém, família abençoada. Glórias a Deus.